Fala, meu povo, tudo bem, rapaziada? Eu sou o Felipe Senise e esse é o Sinapses, podcast da Sandbox, Escola de Estratégia. Tô de volta aí depois de um breve entrevero médico, cirúrgico, de emergência que eu tive aqui, um negócio meio esquisito, mas foi rápido, relativamente indolor, e tô de volta. E tô de volta ao lado dele sempre, meu amigo Daniel de Tomás. Tudo bem aí, Dani?
E aí, pessoal, tudo bem? Tô de volta aqui, eu e o médico do Felipe, estamos aqui. Ele tá aqui ligado no soro, tá aqui todo acompanhado, mas a gente tá bem gravando esse episódio, tá? Mas é brincadeira, o Felipe tá bem, tá em casa, tá saudável e a gente tá gravando normalmente, tá bom?
Amém, amém. Tá tudo certo e cheio de energia aí, cheio de gás, vamos lá falar dos nossos papos de estratégia tão legais aqui do Sinapse. E hoje a gente vai falar especificamente sobre um tema interessante que pintou no blog recentemente, uma pergunta, né? Precisa de estratégia em tudo? Será que precisa? Estratégia é legal, mas em tudo precisa mesmo? A gente vai discutir isso na nossa sinapse, mas antes a gente vai falar em estratégia em pauta sobre um caso de plágio ou não plágio, cópia desleal da concorrência ou não. A gente vai discutir um pouquinho sobre essas questões de diferencial, vantagem competitiva na estratégia em pauta. E antes ainda, quero falar da Sandbox para vocês, né, gente? Sempre tem alguém novo chegando, é muito legal ver nossos números aqui de audiência crescendo cada vez mais, ou seja, sempre tem gente nova, ou seja, alguém está nos conhecendo pela primeira vez hoje, e para você, muito prazer, somos a Sandbox, uma escola de estratégia que está completando aqui seus 10 anos, e desde o ano 1 a gente tem a mesma missão, que é fazer com que as pessoas desenvolvam uma forma mais estratégica de pensar, o que para a gente significa desenvolver uma série de habilidades que tem a ver com tornar o trabalho mais eficiente, mais efetivo, gerar mais retorno, gerar mais valor, seja para os clientes, seja para os negócios. Enfim, então tem muita coisa sobre como a gente organiza, aplica e é racional em relação aos nossos recursos para gerar esse valor todo, né? A estratégia tem a ver com isso, só que em muitos temas diferentes, né? A gente passa aqui na escola por digital, mas e tudo que tem lá dentro de digital, né? Sobre criatividade, inovação, sobre data intelligence, enfim, um monte de soft skills, né? Toda a parte de gestão, de liderança, enfim, tem muita coisa aqui que tem a ver e sempre está girando no entorno aqui do pensamento estratégico. E hoje a gente vai falar de mais um curso para vocês aqui, que é um formatinho novo até que a gente está fazendo, né, Dani? Bem legal, conta aí para a turma.
Sim, a gente já falou um pouquinho dele e é o Game Esports Marketing, que é um curso que a gente fez ano passado, em 2022, na verdade, e que foi muito legal. O conteúdo dele está no site, você pode comprar on demand nessas últimas semanas e meses, mas agora a gente vai fazer uma versão atualizada dele. Então, como vai funcionar? Ele vai ser como um DLC, um Expansion Pack do curso. Você tem o curso gravado, que tem todo o pensamento de ponta a ponta ali, em relação a games, a estratégia aplicada a esse universo, a esports marketing. E, além disso, a gente vai fazer ao vivo 3 aulas adicionais, que vai ter aula sobre inteligência artificial aplicada a esse território, vai ter um case adicional de uma grande marca dentro do território de games também, com apresentação ao vivo rolando. A gente vai ter várias outras coisas acontecendo para atualizar aquele tema e completar o que está rolando. Então, é um curso híbrido, que pega um conteúdo muito legal e com 3 datas novas que você pode fazer. Então vale muito a pena. Corre atrás, galera, que confere aí.
Muito legal mesmo. E para vocês conhecerem esse e qualquer outro curso de Sandbox, vocês vão lá em sandbox.ee, de Escola de Estratégia. E ali vocês conhecem tudo que a gente tem para oferecer e foca nesse curso de game aí, que, como o Dani falou, tá bem bacana mesmo. Lembrando que todo curso que tá no site, a gente faz ele também em versão em company. E, na verdade, cursos que não estão no site, a gente também faz em versão em company. A gente faz coisas bastante personalizadas aqui para os nossos clientes. Cada vez mais a gente faz trabalho dentro das empresas com turmas fechadas e a gente adora, é muito legal. Se você sentir que tem uma brecha aí para fazer alguma coisa legal aí na sua empresa com a gente, manda o e-mail para contato@sandbox.ee que a gente troca uma ideia, tá bom? Vamos lá, então, para a nossa estratégia em pauta. Bom, gente, vamos lá para a nossa estratégia em pauta, então. O material hoje é do New York Times e ela diz o seguinte, vamos tentar aqui que é um trava-línguas, mas vamos lá. Os brinquedos Squishmallows e Squisher Plush se enfrentam nos tribunais. Cara, essa é uma matéria bem curiosa aqui que a gente pensou, de duas marcas de brinquedo que estão se acusando mutuamente de plágio de alguma forma, uma que copiou a outra que fala que não tem nada a ver, que é original e que, enfim, uma briga do caramba que o Dani, que tem filhas aí, que explique, porque ele entendeu melhor que eu, com certeza. Conta aí, Dani, qual que é o entreveiro aqui dos brinquedos?
Bom, como eu não tenho filhas de 10 anos, talvez eu precise te explicar o que é squishmallow. Se você tem, provavelmente eu não preciso explicar, mas squishmallow são uns bonequinhos almofadinhas. São umas almofadinhas fofinhas, caracterizadas, que tem de bichinho, tem de personagem, tem de coisa assim, e que é febre. Por exemplo, é a promo de McLunch Feliz que tá agora no ar. É uma febre de criançada, tá? Aqui no Brasil, porque aí o que essa matéria conta, que é engraçado, é que a empresa que faz o Squishmallow, primeiro fala um pouco do sucesso dela, é um sucesso gigantesco, é um produto que existe desde 2017, e para quem nunca viu, ele, cara, pensa no Funko Pop ali, que tem personagenzinho ou bichinho, mas é almofadinha, tá? É uma empresa aleatória de brinquedo, assim, que por acaso é parte da Berkshire Hathaway, que é a holding do Warren Buffett, mas assim, é uma empresa X de brinquedos lá que em 2017 lançou isso e que na pandemia esses bonequinhos viraram febre. Então começou a virar uma coisa de colecionar, de bombar, e eles vendem tipo 100 milhões de unidades ano, uma loucura assim, que virou febre. E aí, recentemente, uma outra empresa nessa coisa, nesse ramo, vamos dizer assim, que chama Build-A-Bear. Build-A-Bear, para quem não conhece, é uma empresa, é uma loja de varejo que você vai lá e você cria o seu próprio bichinho de pelúcia. Você enche ele, você escolhe as roupinhas, você escolhe tipo de coisa. Tem um semelhante aqui no Brasil, chama Cria Amigos. Bom, e a Build-A-Bear lançou um Me Too do Squishmallow. Que parece Squishmallow, que, enfim, copiou o brinquedo lá de algum jeito, né? E aí, o Squishmallow tá processando o Squishmallow da Build-A-Bear. Primeiro que é curioso e é meio bizarro e engraçado pensar nessa história, mas acho que o que é interessante a gente pensar aqui é um pouco sobre diferenciação e o que faz um produto ser diferente ou não. Os produtos são super parecidos, né? E eu fiquei pensando muito quando eu li essa matéria sobre vantagem competitiva, diferenciação e sobre o nível de consciência que a gente tem nessas coisas, né? Porque, primeiro, o produto, o Squishmallow, existia desde 2017. Não é que eles fizeram alguma coisa que, de repente, fez eles ficarem bem-sucedidos. Quase que aleatoriamente, o TikTok escolheu hypar esse item e ele começou a fazer sucesso, começou a vender que nem louco, assim. Virou essa coisa de febre de TikTok. Ou seja, eles não sabem direito por que eles bombaram, mas bombaram e estão surfando a onda, né? E aí, quando alguém aparece para surfar a onda junto, assim, é muito difícil você ter uma diferenciação em relação ao outro, porque o que é proprietário seu? É ser fofinho? É o olho do bichinho ser grande? É você apertar e ter coisa assim? E eu fiquei pensando muito, sei lá, em zilhões de outras coisas, assim, como dá para você pensar em diferenciação quando começam a lançar franquias de coisas semelhantes, sabe? Eu fico imaginando, o primeiro jogo de tiro em primeira pessoa, ele tinha um diferencial, até que alguém lançou um outro jogo de tiro e virou um estilo, entendeu? Aquilo que era o seu diferencial vira um estilo, vira um segmento, assim. E eu fiquei pensando, achando engraçado quando eu li essa matéria, que eu fiquei imaginando assim, cara, sabe qual é o problema desses caras? Eles não entendem, eles têm que processar o outro, enfim, americanos processando os outros, né? Já tem um monte de cópias, de Squishmallows e afins, mas acho que o mais engraçado, cara, é pensar assim, eles não sabem porque eles fizeram sucesso, então eles não sabem como continuar construindo essa vantagem. Então, eles têm que se defender nos tribunais mesmo, assim, sabe? Porque é muito difícil você criar essa coisa se você não tem esse nível de consciência, assim, ou de acerto, assim, ou se foi aleatório, sabe?
É um caso interessante mesmo, e mais um, na verdade, né? Porque a gente vai abordar aqui pelo lado de vantagem competitiva e tal, mas está se discutindo muito sobre o lado de propriedade intelectual, assim, né? Do tipo, que é o que o Dani falou, que é a sua propriedade, né? Ou é o fofinho, ou é o olhão, ou é o redondinho... Nesse caso, né? Em outros tantos casos de música que a gente está vendo, usar o sample pode, mas tem que pagar, ou se remeter a ele de alguma forma, aí já não sei. Aí o Martinho da Vila fala que a Adele copiou a música dele, enfim. É as doideiras, né, que é muito difícil, mas aqui esse lado importa menos pra gente, pra parte legal, assim, de propriedade intelectual, porque realmente a gente nem teria como falar disso e nem nos importa tanto. Mas a questão de diferencial competitivo, ela é muito curiosa, assim, porque, especialmente quando os elementos são estéticos, né, fica mais difícil ainda, né, quando você tem alguma substância que te dá a vantagem competitiva mais funcional ou não precisa ser funcional, né? Ela pode ser simbólica de alguma maneira, mas ela é muito particular sua e mais indistinguível, é uma coisa, né? Mas esses elementos estéticos são muito difíceis de preservar e falar isso é meu e isso sou eu, e você se basear exclusivamente nisso realmente é muito frágil, né?
É verdade, assim, você fala do estético assim, né? Porque, e aí eu fiquei pensando uma coisa, assim, que não basta você ter vantagem competitiva, né? Você precisa ser uma vantagem sólida, depende de você ser aquilo, ser verdadeiro, proprietário de verdade para você, assim, né? Você conseguir ser dono e ser algo, vantagem só é de verdade se o outro não consegue chegar, né? Senão não é vantagem.
Exato. Não, e aí eu acho que o papel da marca nisso é fundamental, assim, né? Porque, sei lá, vamos para, já que a gente tá falando de estética, alguma coisa tipo roupa. A Nike com seus sneakers aí. Puta, um sneaker da Nike bacana, um tênis. Pode ser até um tênis comum, vamos pegar, sei lá, um Air Force, uma coisa mais padrão, assim. Aí vai outra marca, eu tô com uma marca na cabeça que ficou passando no Super Bowl infinitamente, a marca de tênis que chama Pegada. Cara, aí vem a marca Pegada e faz um tênis, puta, muito parecido com o Air Force, alguma coisa assim. A Nike tem uma vantagem competitiva enorme sobre isso, simplesmente por ser a Nike, por ser uma marca que emprega um significado para aquele tênis que ele pode ser idêntico, só que ele não carrega tudo aquilo que a Nike traz como diferenciar a vantagem competitiva, que é simbólico, né?
E tem vários níveis disso, né? Que você chega assim, tipo, só de ter o sushi, outro no teu sushi, já é a mesma coisa. Eu tava pensando nisso hoje, porque eu já vim pro escritório de Vans. E eu olhei pro Vans e eu lembrei da época quando o Vans ficou hypado, assim, apareceu nesse revival dele que teve, sei lá, alguns anos atrás, com o Old School, que é o branquinho lá, como tinha cópias que faziam a curva de maneira diferente, né? Era o jeito de você fazer da maneira diferente. E aí você consegue ter uma coisa, assim, você tá tentando copiar esteticamente, mas não é a mesma coisa. É diferente do Squishmallow, talvez, assim, ou de como você vai fazer, assim, sabe? Eu fiquei pensando em maquiagem, sabe? Não, o meu delineado é a minha marca. Isso ser a sua marca, assim, né? E volta pro exemplo do tênis de marca, quando você fala, que eu acho genial, assim, que é... Isso é, assim, se você tem um tênis, um Nike normal, só um que tem o sushi lá, ele já é uma coisa que já tem mais valor e é mais difícil de você pegar essa vantagem. E aí você vai para um outro nível, que é como você constrói essa vantagem, né? Então, quando você fala, nossa, esse é o tênis que estava no pé do Michael Jordan quando ele surgiu, e foi um tênis assinatura que foi feito para ele, e não sei o quê, que daí você vê o primeiro Air Jordan, sabe? Que aí tem preços ridículos e tal, que justamente por quê? Porque tem uma história. E, assim, às vezes, essa vantagem, ela pode ser simbólica, assim, né? Ou emocional, assim. Não tem problema, mas ela tem que ser proprietária, ela tem que ser real e você precisa construir para chegar aí, entendeu?
Eu acho que tem uma inspiração que o Squishmallow poderia não, né? Ou poderá, ou sei lá se vai fazer, ou se é bom isso, mas me veio na cabeça aqui os papos que a gente teve sobre NFT no passado, assim, né? Tem um lance de você gerar uma distinção, puta, pelo negócio ser numerado, por ele ser limitado, por ele ser assinado por determinado artista, ou enfim, qualquer coisa que crie algum tipo de autenticidade, originalidade, que crie mais valor para aquilo de alguma forma. O fato é se bancar só pela estética é muito difícil.
Assim, é engraçado.
Algum tipo de valor, né?
É engraçado quando a gente pega na matéria, né? Eles ficam descrevendo, assim, a gente tem os olhos de tal maneira, a gente tem os... Fica descrevendo itens estéticos, assim, tudo mais. E assim,
picuinha,
pense em Funko Pop, por exemplo. Funko Pop, também, né? Tem um monte de bonequinho, tipo de coisa. O que é o negócio deles? Aqui tem muitos. Tem de tudo. Isso. Tem tudo. Tudo, tudo, tudo. Ah, você pode ter outros. Por que o Funko Pop é mais legal? Porque tem muito e é o Funko Pop, e constrói a marca, entendeu? Então acho que. E o Squishmallow tem um pouco disso, assim. Também pensa assim, não tá o Squeezers ali da Build-A-Bear no McDonald's, só o Squishmallow, entendeu? Isso tem um valor. As minhas filhas falam, isso aqui não é Squishmallow mesmo. Entendeu?
Ela já então sabe. Já tem um negócio.
Então, já tem um negócio, assim, já é alguma coisa, mas ainda tem um. Mas você vê que é mais frágil, né? E quando, nessa matéria, pelo menos, há muito essa sensação, assim.
Criação de valor é um negócio muito difícil, assim, né? Porque também leva tempo, não é só uma questão, né, das escolhas que você faz de como gerar valor para sua marca, para sua proposta, mas tem uma coisa de tempo, uma coisa social envolvida. Não é fácil, assim, a gente está falando, parece simples, né? Mas é uma missão bem dura, assim, né? Você colocar uma proposta de valor diferente, nova e que seja sustentável, né? Isso é um papo velho de estratégia, né? Acho que das coisas mais velhas que você fala de estratégia é sobre como criar vantagem competitiva sustentável. Você pega os livros do Michael Porter lá atrás e tal. O papo é muito esse, né? Porque vantagem competitiva é fácil, entre aspas, muito mais fácil de criar do que de sustentar, né? Então, verdade. Essa palavrinha sustentável no final, né? Vantagem competitiva sustentável. Talvez seja a grande dureza, né? Inventar uma coisa nova você inventa, mas sustentar aquilo no tempo, se defender de novos entrantes, isso é brabo, assim, é missão complexa do nosso trabalho aqui, né?
Boa.
Bom, é isso então, gente. Falamos aqui dessa treta dos brinquedos e convidar vocês, como sempre, a ir lá no nosso site para conferir nossas newsletters, né? Se você for lá no site sandbox.ee e esperar uns segundinhos, vai pintar um pop-up na tela, você coloca seu nome e seu e-mail e você vai começar a receber toda quarta, toda sexta-feira, newsletters nossas falando sobre várias dessas coisas que a gente trata aqui no Estratégia em Pauta, né? Notícias que estão saindo, que a gente comenta, a gente escreve texto em cima, a gente discute alguns assuntos de coisas que estão rolando. Então é legal acompanhar aqui porque é um conteúdo em outra mídia, né? Não podcast como a gente está fazendo aqui, mas em texto, com uma frequência bacana para vocês estarem sempre aqui com a gente vendo essas notícias, mas mais do que isso, né? Discutindo do ponto de vista estratégico o que elas significam, uma coisa que a gente curte bastante fazer, tá bom? Então pinta lá no site, se inscreve, que você vai começar a receber na faixa e nossos conteúdos por e-mail, tá bom? Então vamos agora para a nossa sinapse da semana. Bom, vamos lá, gente. Sinapse da semana, então, como eu já tinha adiantado ali no começo, a gente vai falar sobre uma espécie de onipresença de estratégia, assim, né? Eu e Dani, a gente costuma falar que tudo que coloca estratégia do lado parece mais nobre, né? De algum jeito, é uma coisa meio esquisita. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre isso. Então a sinapse em um tweet aqui é o seguinte: calma, jovem, nem tudo na vida precisa de estratégia. Porque é um pouco desse ponto, né? Se tem realmente essa questão, como a gente brinca, de que tudo que você coloca estratégia do lado fica mais nobre, parece que também é necessário que você tenha estratégia em tudo aquilo que você está fazendo, né? Porque é meio mandatório. Parece que se você não faz e não tem, você parece ou burro, ou negligente, ou irresponsável, sei lá, qualquer coisa. Você não tem uma estratégia, como assim? Né? Então é uma questão aqui para a gente debater. É assim ou precisa ser assim, Dani?
Não precisa ser assim, não. Porque, na verdade, se você precisa de uma coisa em tudo, na verdade, não está em nada, né? Assim, é meio... Na vida costuma funcionar desse jeito, né? Se você aplica a mesma forma, a mesma técnica, o mesmo treco para tudo, ele acaba se diluindo de valor, assim, né? Ele acaba perdendo de perspectiva, assim, né? E a gente, o artigo do blog é muito legal, assim, a gente achou que valia a pena trazer para cá esse papo, porque eu acho que é uma coisa que a gente não se dá conta, né? E numa ânsia, assim, de querer valorizar as coisas, a gente mete estratégia em tudo, assim, né? E acho que a primeira coisa que ajuda a gente a organizar o pensamento é criar algumas distinções, assim. A primeira delas é diferenciar um pouco estratégia de pensamento estratégico. Pensa em estratégia como a disciplina, as decisões que a gente toma, as escolhas que a gente faz, os caminhos que a gente escolhe. Isso é uma coisa, isso é uma tarefa, vamos dizer assim, né? Pensamento estratégico tem mais a ver com o jeito que você usa em fazer estratégia, o jeito que você pensa para fazer estratégia. Então você pensa orientado para a resolução de problema, define bem o problema, você pensa sempre muito alicerçado em evidências, em dados, você busca criar caminhos, fazer escolhas. Então esse é um jeito de pensar. O paralelo é meio como se fosse design e design thinking, assim, sabe? Então você tem o design, que é uma tarefa específica, uma disciplina específica, seja design gráfico, design industrial, que é sobre design de serviço, que é você pensar a forma de uma coisa para a função dela. Isso é um treco. E tem o jeito de pensar dos designers que você pode aplicar em outras situações. Eu acho que essa é a primeira distinção. Acho que tem vezes que acho que pensamento estratégico cabe talvez em mais lugares do que a estratégia em si, sabe? Ou o jeito de pensar, ou as boas práticas desse jeito de pensar funcionam mais aqui. E outra distinção que eu acho que é útil é entre estratégia e planejamento. A gente já falou sobre isso aqui, que eu acho que isso aqui é uma das coisas que a gente mais fala em aulas e coisas assim. Se a gente já cumprimentou você numa festa, a gente já deve ter falado isso, mas vou repetir, assim. Que é... Estratégia é sobre tomada de decisão, são as escolhas que você faz para alguma coisa. Planejamento é um plano, você ficar imaginando antes de acontecer, você ficar ordenando tarefas ou coisas, criando uma lista de coisas em uma determinada ordem, em um determinado jeito de acontecer. Os dois têm valor, os dois muitas vezes andam juntos, mas às vezes também andam separados. Você vai ter planos que você desenvolve quando você já tem uma estratégia, ou tem horas que você tem que tomar uma decisão estratégica, não tem tempo de fazer um plano e tudo mais. Acho que quando a gente cria essas distinções, a gente começa a entender que tem algumas coisas que cabem mais do que outras, assim, entendeu? A estratégia, essa tarefa, esse trabalho, ele cabe em alguns contextos específicos. O pensamento estratégico provavelmente cabe nesses contextos e mais alguns outros. A estratégia cabe nessas tomadas de decisão importantes, o planejamento cabe nesses contextos, mas também cabe em outros momentos. Tem alguns que você tem que fazer estratégia que não cabe planejamento. Assim. Então, acho que essa primeira organizada já ajuda a gente a meio dividir. Agora, o que eu acho importante é a gente pensar um pouco sobre o critério de quando você coloca ou quando você vai fazer esse trabalho ou não, assim, entendeu? E no artigo, acho que a gente tem um critério bem específico ali.
Ah, exatamente. Porque, como o Dani falou, né, essas distinções já ajudam a entender que uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, beleza. Então, quando usa, quando não precisa. Ou talvez até atrapalha em alguma medida. E o critério que a gente estabelece ali não é nosso também, originalmente, mas a gente concorda bastante. É um critério sobre competição, né? Entender que a natureza de estratégia, ela se dá num ambiente competitivo. A gente já falou sobre isso, a gente tem episódio especificamente falando sobre competição, um dos primeiros, inclusive. E isso é fundamental entender, né? A estratégia, ela existe, ou ela emerge nesse contexto, né? Então, pensa lá atrás, quando foi surgir essa história de estratégia, era um contexto militar. Então, você tem um exército contra outro exército. E você tem uma vitória muito clara, né? Alguém precisa capitular. E aí você precisa, nesse sentido que você está competindo, você precisa pensar, ok, como eu emprego meus recursos de maneira que eu consiga vencer o meu adversário? E aí vai nascer a sua estratégia. Você vai refletir sobre os seus recursos, sobre os recursos do adversário e vai imaginar um emprego desses recursos de maneira tal que você acredite que você vai chegar na vitória fazendo isso. Então,
vou dar um exemplo. Vou te interromper para dar um exemplo histórico de uma guerra que, de uma guerra de marca, uma guerra comercial que teve isso. Squishmallows.
Isso.
Então, o cara lá na vida aberta estava pensando assim, pô, meu, a gente precisa fazer alguma coisa aqui que enfrente esses squishmallows, que a gente aproveite isso. Aí eles têm que tomar uma decisão. Será que a gente faz uma cópia? Não faz uma cópia? Será que a gente coloca isso dentro da nossa linha das pessoas criar o seu próprio squishmallow, ou a gente não coloca dentro da linha da pessoa personalizar? Que nome a gente dá? Será que a gente vai para uma coisa que seja mais parecida ou mais diferente? Então, todas essas decisões e essa abordagem exigir uma estratégia aqui, e do outro lado vai exigir uma estratégia do Squishmallow de falar, será que eu vou fazer como para competir isso? Ah, então na frente legal eu vou entrar nisso contra eles na justiça, eu vou fazer outras coisas aqui. O que eu quero dizer é assim, a existência daquela competitividade exige tomada de decisão sobre os recursos dele. Isso. E esse é o critério que a gente está usando.
Exato, exatamente. E quando você está nesse tipo de contexto, nesse exemplo que o Dani deu, ou em tantos outros, aí sim vale a pena ter estratégia, né? Porque você tem que empregar esse tipo de jeito de pensar para conseguir vencer. Na verdade, a gente acredita que a sua melhor chance de vencer é empregar esse tipo de pensamento. Quando você usa essa lógica, você está mais perto da vitória, né? Claro que se o outro lado está fazendo a mesma coisa, aí é uma questão de qualidade, né? Quem vai ter a estratégia vencedora e tantos outros contextos externos também que a gente não controla e que fazem parte dessa questão de quem vai vencer.
Por exemplo, o TikTok te escolher porque você é fofo e você vender 100 milhões de unidades.
Isso. Exato, exatamente. Tem coisas que a gente, né, questionando um pouco a ideia de meritocracia, tem muita sorte envolvida em muita coisa, mas a gente não pode contar com a sorte. A gente faz estratégia porque a gente não pode contar com a sorte porque ela não está explicitamente do lado de ninguém, né? É uma contingência. Então, para não contar com a sorte, você faz estratégia. Mas, se não há esse tipo de ambiente competitivo, a gente vê muito menos necessidade de empregar essa forma de pensar. Porque, de alguma maneira, tem uma certa energia despendida aqui, né? Tem uma certa sofisticação na forma como você vai olhar o tabuleiro e imaginar cenários e analisar o adversário. É uma energia gasta ali, né? Um emprego de energia forte. Então, se não tem esse tipo de contexto, talvez não precise, talvez você se atrapalhe mais, né? Talvez poderia ser uma coisa mais simples. Um planejamento, por exemplo, como o Dani estava citando, às vezes tudo que a gente precisa é uma coisa bem organizada, de passo a passo, para chegar em determinado lugar e já está ótimo, assim, né? Porque é o que o contexto pede, né?
Porque uma coisa, são as duas coisas que se misturam, né? Quando você já tem uma estratégia, provavelmente você tem uma boa base para organizar recursos, estruturar ações, desenhar coisas, sabe? Assim, a gente sempre fala assim, em aula, assim, que o planejamento é o que dá, a estratégia, aliás, é o que dá sentido a um planejamento, é o que faz. Se você tem um sentido, você consegue fazer ele existir, gerar tudo mais, assim, né? Então, sei lá, se você já tem uma marca, por exemplo, já tem uma estratégia de marca definida, um posicionamento, um espaço que ela quer ocupar, tudo mais definido, e ela vai fazer uma campanha nova de verão, ela não precisa de uma estratégia de verão. Provavelmente ela precisa planejar como ela vai fazer aquilo naquele verão. A gente vai falar daqui a pouco de um texto do Roger Martin que fala desse tema, mas adiantando um pouquinho, ele fala assim, cara, pensa assim, uma coisa, faz sentido você ter uma estratégia para Head & Shoulders e outra estratégia para Pantene. São negócios diferentes, públicos diferentes e tal. Não faz tanto sentido você ter uma estratégia para Head & Shoulders verão tropical e Head & Shoulders linha base, sei lá, entendeu? Que sejam fragrâncias ou coisas, ou só variações dentro da mesma coisa. Você tem que chegar num certo momento e criar algum tipo de unidade naquela coisa e falar, não, a partir daqui isso é indivisível, né? Mas quando você tem essa decisão, você está pronto de alguma maneira para conseguir virar e planejar, assim. E se você não reinventa a roda a partir daí, isso é uma coisa boa, sabe? Eu fico, sabe quando você está fazendo um trabalho, isso acontece muito em cenários assim, criativos e de comunicação. Chega uma equipe nova e de repente essa equipe, ela quer meio imprimir uma marca dela e ela começa a decidir, a questionar coisas ou a fazer no seu plano decisões que não estão lá para ser questionadas naquele momento. Eu não estou falando de carteirada, estou falando que decisões que são boas, continuam válidas, que não precisam ser refeitas naquele momento, entendeu? E começa numa coisa, na campanha do que você vai fazer, você faz coisas que questionam uma lógica maior que vem antes disso, assim. Então, acho que esse é meio ou quando evitar fazer estratégia, assim, quando vai fazer você voltar umas casas numa hora onde você não precisa. Parece quase um capricho, né?
É, total. E nesse sentido, o texto do Roger Martin é bem bacana mesmo. Conta um pouquinho aí pra galera qual que é a ideia. porque no geral, só dando uma palhinha aqui antes, ele parte de um incômodo meio parecido com a gente, assim, nesse sentido de... Inclusive o título é engraçado, né? Ele fala strategy everywhere, no sentido de, cara, tudo que você olha, tudo que você vê tem estratégia no meio, ou tem que ter, etc e tal. E ele vai destrinchando um pouquinho melhor aqui, acho que vale a pena a gente passar por ele, assim, né? Quando que faz sentido especificamente, ele tira umas categoriazinhas, assim, que ele acha, ó, aqui acho que vale a pena, aqui vale menos, tal, conta aí,
né? É muito engraçado, é porque ele vira juiz, viu, nessa história, né? Fala, bom, eu sou o Roger Martin, sou esse autor, a gente já falou muito dele aqui, então vou julgar essa história, assim, né? Mas basicamente começou com uma pergunta no Twitter. Perguntaram pra ele no Twitter se ele devia sobre X estratégia. Estratégia disso, estratégia daquilo, estratégia daquilo. Quando vale, o que ele achava disso? E aí ele coloca um pensamento que é interessante, e depois ele faz uma classificação ali das coisas, então, dentro desse pensamento dele, que ele acha que vale a pena ter estratégia ou não. E a parte curiosa é, eu segui, depois eu falei, Roger Martin tem Twitter, vou seguir ele, né? Aí eu segui ele no Twitter e ele me seguiu de volta ontem à noite. Então, Roger Martin, tamo junto aí. Mas aí, o que, que as pessoas fazem? Elas levantaram uma lista de coisas, tchananã strategy, branding strategy, brand strategy, business strategy, não sei o que e tal. E ele começa a falar, quais são a primeira categoria que ele faz, são as coisas que ele acha que são válidas isolar e pensar como estratégia. Então ele fala business strategy. Ah, estratégia de negócio é a estratégia em si, é o que ele chama por natureza de excelência. E ele começa a falar mais do que isso, assim, quando a gente pensa em empresas muito grandes, isso vai ser literalmente sobre BUs, né? Sobre unidades de negócio diferentes, vão ter estratégias diferentes, né? Então, a unidade, então você está pensando lá na P&G, que é uma que ele usa muito como exemplo. Você tem a P&G do lado skincare, vai ser uma coisa, a P&G do lado limpeza vai ser outra coisa, vai ter outra estratégia, porque são produtos diferentes, públicos diferentes, são literalmente negócios diferentes, é como se fossem duas empresas que pertencem a uma empresa maior, ou várias empresas, né? Então cada uma delas, tudo bem, a Sandbox é uma empresa muito menor que a Procter & Gamble ainda, mas a gente tem...
Será?
Uma...
Acho que tá pau a pau hoje em dia, hein? Não sei, talvez um pouco menor.
Eles vão chegar, assim. Eu acho que ainda não chegou do mesmo tamanho, mas...
Tá bom.
Mas a gente, como empresa menor, a gente tem uma estratégia, entendeu? A gente tem um negócio que a gente está olhando como estratégia, uma estratégia de negócio. Eles têm alguns negócios, então tem alguma estratégia de negócio. Aí ele fala assim uma coisa que ele fala assim, ah, faz sentido você ter estratégia geográfica. Então, a estratégia na Ásia vai ser diferente da estratégia na Europa, porque, de novo, são mercados diferentes, são em maturidade diferente, então ali faz sentido. Aí tem outro que, para mim, é o mais polêmico nisso, que ele coloca estratégia funcional. Ele fala assim, pô, tem muita gente que acha que as áreas de linha, assim, as, tipo finanças, RH, não tem que ter uma estratégia. Eu discordo disso e eu acho que elas devem ter porque, sei lá, porque elas têm um budget, elas têm decisões a serem tomadas, o que faz sentido por um lado, mas que, por exemplo, no nosso critério lá da vantagem competitiva, talvez não existisse, entendeu? Seria muito mais sobre eficiência e tudo mais do que sobre isso, assim, né? Eu fiquei pensando, assim, na nossa categoria, na nossa régua não passava isso aí, né?
Então, é curioso, né? Porque... Tenho um mix de feelings, assim, também sobre isso. Porque, por um lado, eu entendo que ele fala que... Eu acho que eu tendo a concordar com ele no geral. Mas, por outro, quando se fala em estratégia, e aí você pega qualquer... MBA, faculdade de administração, o que quer que seja. Quando você está falando de estratégia, normalmente você está falando sobre a estratégia da companhia. E é uma coisa sobre, cara, como a companhia vai vencer a disputa que ela está. Então, tem uma estratégia de negócio que ela é bússola e que ela é dada, assim, né? Em tese, as áreas funcionais, como ele chama, respondem a isso, né? E contribuem para isso. E poderiam criar seus planos para contribuir para isso, né? Nesse sentido, precisaria menos. Porém, eu acho que eu entendo e tendo a concordar com o que ele diz, que... E aí, até o que a gente fala muito de distinção de estratégia e pensamento estratégico, porque... marketing ter um budget específico, ter um monte de gente ali na folha de pagamento... cara, isso, como ele vai dispor esses recursos para conseguir chegar onde ele precisa, é difícil dizer que não requer, né, uma ideia de estratégia, assim, né, você pensar num...
É, certamente, assim, então, é menos sobre competição nesse caso e é mais, de novo, aí sobre o lado recursos e tudo mais, que daí você amplia um pouco as situações onde talvez caberia estratégia, onde você parte de uma coisa dessas, né. Mas, enfim, ele colocou isso. Aí depois ele criou outra categoria que é, cara, coisas que são meio esquisitas, pode até ter, mas na verdade sugerem uma falta de estratégia. E ele começa por content strategy. E eu achei muito engraçado, cara, ele colocar isso assim, porque como que foi, né, o artigo? As pessoas começaram a listar tchananãs estratégia para ele. Ele ficou lá, eles pararam quando tinha, sei lá, mais de 20 tchananãs estratégia. E uma delas era content strategy. Eu imagino que a pessoa colocou content strategy, falou content strategy pensando em estratégia de conteúdo de publicação, de redes sociais, de como você aparece. E ele respondeu essa história de um outro jeito, de outro jeito que não era assim. Na verdade, o cara nem entrou no radar dele esse tipo de chamar de estratégia, né? Ele falou mais de estratégia de conteúdo tipo AT&T comprar um publisher ou tudo mais, assim, sabe? Uma coisa muito mais desse jeito, que acho que é talvez onde o radar dele opere mais. Mas ele fala, pô, eu não sei se devia ter isso. Assim como, por exemplo, ele fala assim, tem uma estratégia de dados, ou uma estratégia de digital, né? Tem uma, você tem uma estratégia da empresa, isso vai estar lá dentro, né? Assim, tipo, no Vale do Silício, as empresas talvez não tenham estratégia de digital, né? Estratégia de parcerias, isso, teste de sustentabilidade. Aí o ponto dele qual é? Essas coisas deveriam, na verdade, fazer parte de uma estratégia corporativa, ou de uma estratégia de negócio, de uma estratégia da empresa, e todas essas trabalham para essa estratégia, né? E aí ele termina com umas que ele fala que são bobas, diretamente bobas, tipo commercial strategies, entendeu? ele fala depois de... Ah, sabe quando ele fala que ele fica na dúvida, que ele acha bobo também? Go to market, growth strategy. Ele fala que essas coisas são meio redundantes com o negócio.
É, growth sobretudo, né? Eu acho que dos casos mais particulares de redundância, assim, né? Porque toda estratégia corporativa é uma estratégia de growth. Ela tem que ser, né, cara?
É.
Porque ou você cresce ou você morre. Então, toda estratégia corporativa é uma estratégia de growth, necessariamente, né?
Go to market, sabe, assim, que é outra que a gente fala, assim, go to market strategy, assim. E muita gente pode concordar, e assim, e tô menos aqui para dizer que o Roger Martin tá certo sendo juizão aí, mas só o pensamento que eu acho mais interessante é o que ele coloca no final, assim, sabe? Mais do que a classificação. E ele termina o artigo, eu vou ler aqui. Se você acha que precisa de uma estratégia de conteúdo, de dados, de digital, de parcerias, de growth ou de sustentabilidade, volte a sua estratégia de negócios e incorpore os recursos dessas categorias de, entre aspas, estratégias em sua escolha fundamental de estratégia de negócios. Então, o que ele está falando assim, cara, provavelmente se você está pensando tão separado, a tua estratégia de negócio deveria responder essas coisas aqui. E é muito verdade, porque eu fico pensando em momentos onde eu vi clareza estratégica, assim. Eu lembro muito de Magalu, assim, trabalhando com Magalu nos anos que eles cresceram bastante, assim. Tinha uma clareza estratégica de onde aquela companhia estava indo, que ela cascateava sobre todas as decisões da empresa. Sobre tudo que era feito no marketing, nas decisões de marca, nas decisões de preço, nas decisões de canal, nas decisões de RH. Então, assim, tudo que eles faziam respondia àquela estratégia com clareza. Então, acho que quando a gente começa a fatiar muito essas coisas, tá faltando essa clareza aqui em cima. E aí ele termina falando assim, se você tentar integrar tudo isso à sua estratégia de negócios que você determinou, se você fizer isso, talvez um concorrente, se você não fizer, aliás, talvez um concorrente que integrou e conseguiu fazer tudo isso junto vai ter um desempenho melhor que o seu. E no fim das contas, eu acho que essa capacidade, assim, de você ter uma decisões que impactem em todas as decisões de uma empresa, para mim é o mais poderoso que a gente tem que ter, sabe? Quanto mais a gente fatia, ele falou uma coisa interessante, que tem uma hora que você tem que chegar num ponto indivisível, né? Que não dá para você dividir mais, você tem que chegar no átomo da estratégia aí, sabe? Que você não consegue mais dividir e você cria uma unidade que você fala, não, a partir daqui não, entendeu? E quanto mais para cima você tem essa unidade, de alguma maneira, quase que melhor, ele tá falando.
É. Não, você tem toda a razão, mas eu tava pensando aqui, cara, é engraçado, né? Isso é uma discussão meio filosófica de algum jeito. E a gente não precisa ficar doidão nela, mas tentando ser até prático para o dia a dia, né? De quem está nos ouvindo e trabalha com as mais diversas coisas, de repente, né, pode ouvir a gente falando aqui, pô, então eu estou muito distante dessas grandes decisões, então não tem que pôr estratégia em nada, assim, né, do meu trabalho. E eu acho que tem uma perspectiva interessante aqui, voltando para o papo de competição, que é a gente enxergar as competições dentro das competições, né, o jogo dentro do jogo. Isso existe, e existe muito, né. Então, por exemplo, se a gente está num Super Bowl, vamos colocar agora que rolou aí faz um tempo já o Super Bowl, mas ele ainda está na minha cabeça aqui. Cara, existe uma competição naquele dia. As marcas, elas estão numa grande competição por atenção, por recall. Todas aquelas empresas são muito grandes e têm estratégias corporativas, macro, etc e tal. Beleza, ótimo. E o Super Bowl é um investimento que está contribuindo para isso. Só que, do ponto de vista de quem está fazendo marketing, tem um jogo dentro do jogo, que é o jogo da batalha da atenção que está sendo disputada ali, entendeu? E esse tipo de coisa requer um pensamento estratégico, no mínimo. A gente conseguir enxergar esses pequenos jogos que a gente tem dentro dos grandes jogos que as nossas companhias operam, estimula a gente a pensar em estratégia e tentar criar essas coisas, né? Porque aí, no mínimo, tem uma justificativa para muita coisa que a gente fala aqui, né? Se a gente deixar a estratégia confinada às torres de marfim, onde as grandes decisões são tomadas, né? Nos boards, etc e tal, para onde a companhia está indo, parece que fica uma disciplina ou uma habilidade restrita a muito pouca gente. E não é, né? Na prática, ela é útil para muitos contextos, muitas situações, desde que a gente consiga enxergar a competição e consiga enxergar os competidores, os recursos, o ambiente, entender o que é sucesso dentro disso e agir e atuar. Aí eu acho que tem uma coisa útil acontecendo em paralelo.
Né? Eu acho super, super importante mesmo isso que você falou, assim, porque acho que o recado que tem que ficar não é, tipo assim, ninguém faz estratégia, só o Roger Martin, né? É o contrário, assim, na verdade é como eu enxergo as coisas que merecem isso ou que tem espaço para isso, não é colocar na torre de marfim de volta, isso se enxerga a partir do viés de competição, como a gente começou falando. E outra coisa que eu acho legal tirar desse insight do Roger Martin, assim, que é assim, uma pergunta que a gente tem que fazer sempre quando a gente está fazendo um plano, uma estratégia, tomando uma decisão, o que for, é isso aqui encaixa? Isso aqui encaixa onde? Dentro da lógica desse negócio, da lógica desse trabalho, da lógica desse ambiente, entendeu? E aí, às vezes vai encaixar, às vezes não vai encaixar, e às vezes não tem essa lógica definida, e às vezes a gente provoca essa lógica de acontecer, e às vezes a decisão que a gente toma influencia a lógica de cima, e essa coisa é muito mais dinâmica, assim, entendeu? Mas você sempre refletir sobre isso tá construindo como um todo, talvez é o que muita gente chamaria de consistência, assim, tem a ver com isso, assim, sabe? Mas é fazer sentido com o todo. Se a gente buscar isso, a gente vai conseguir fazer mais diferença e ter mais valor onde a gente estiver tomando decisões e trabalhando.
Total, a gente falou bastante disso no episódio sobre definição de problema, né? Como as coisas têm que estar muito conectadas com o negócio, e isso é fundamental, né? Se cada um começa a tirar para um lado, lascou, né? Enfim, gente, falamos aqui então, um debate interessante, bem estimulante, assim, sobre onde cabe, onde não cabe estratégia. E vamos seguir discutindo aí sobre essas coisas. Tem texto lá no blog que a gente vai deixar linkado no post para vocês lerem, assim como o post do Roger Martin também. E agora vamos para as nossas dicas da semana aí para encerrar. Bom, beleza então, gente. Dicas da semana. Vambora. O que você tem aí pra rapaziada, Daniel?
Pra ficar no tema aqui, eu quero falar sobre o blog, na verdade, o Medium do Roger Martin. Mas, que é esse artigo que a gente colocou, mas eu quero falar sobre o Medium dele, que ele publica textos, sei lá, cada 15 dias ou até mais. Tem muita coisa escrita e é muito, muito bom. é muito bom, os textos são ótimos, assim, o Roger Martin, de novo, retomando, é autor do Play to Win, é um livro que fala sobre estratégia como escolha, que a gente curte muito, ele tem outros livros que ele lançou e vem lançando, mas o Medium, ele trata como os insights dos praticantes de estratégia, entendeu? Pensando mais na prática, a partir de exemplos, a partir de coisas assim. Então, ele esbarra muitos temas legais. Depois, por exemplo, ele fez um outro só sobre go-to-market. Ele já fez sobre tudo que é coisa que você imagina e é muito legal. Então, vale muito a pena cavocar todo o artigo que eu esbarro lá. Me dá vontade de fazer um outro artigo em cima, um podcast, alguma coisa que vale a pena. Então, rende muito mesmo. Corre atrás que vale a pena.
Endosso. É realmente muito bom. Somos fãs por aqui. Gente, a minha dica, ela vai um pouquinho na linha do que a gente falou sobre vantagem competitiva, um pouquinho na linha do episódio passado também, a gente discutiu sobre marca, o Dani e o Léo. Ele, na verdade, ele é um episódio de uma série. O sexto episódio da sexta temporada de The Crown. The Crown é uma série que eu gosto bastante, poderia indicá-la, mas esse episódio em especial você pode ver sem nenhum contexto de nada. E é desses episódios, eu e Dani fazendo isso há bastante tempo, assim, né, dando aula e tudo mais, tá? Às vezes a gente se depara com algumas coisas de conteúdo, assim, de série, filme e tal, que a gente fala, cara, isso daqui é um exemplo perfeito de algum assunto que a gente trata aqui. E esse episódio, ele chama Ruritânia. E ele é bem interessante porque o contexto dele é que era um momento em que o Tony Blair, primeiro-ministro, estava com uma popularidade muito alta, pré-guerra do Iraque, né? Ele ser tragado para aquilo. E ele estava bombando, na época do Bill Clinton, inclusive, os dois eram bem celebrados, assim, né? Como líderes liberais e tudo mais. E a rainha e a monarquia, no geral, estavam com a popularidade em baixa. E a rainha muito enciumada, de alguma maneira, com isso, ela resolveu pedir ajuda, de algum jeito, pro Tony Blair e falou, cara, tô meio embaixo aí, me ajuda a repensar a monarquia desse jeito, assim, do tipo, cara, acho que a gente tem que dar uma mexida aqui. E aí o Tony Blair e a equipe deles entram numa de, vamos fazer isso. E é engraçado que ele parece muito um trabalho de estratégia mesmo, assim, nesse sentido, beleza. Temos que reposicionar a monarquia para os anos 90, para a virada do século 21. E é muito interessante perceber para onde eles levam a coisa, que tipo de reforma, que tipo de modernização eles propõem, por um lado. Uma coisa até de racionalização de custo, né? Essa coisa da monarquia parecer meio uma coisa extravagante ou despropositada para os tempos de hoje e tudo mais.
Perdulária,
perfeito. E aí, eles começam. Eu tô contando o episódio inteiro aqui, mas é a história real também, não tem muita spoiler. Mas é interessante vocês pegarem o ponto do que eu tô querendo dizer. E aí a rainha começa, depois que recebe isso, ela começa meio a investigar tudo que tem meio de. Que ela às vezes nem conhecia direito, essas coisas da. Ah, o líder dos gansos, do lago de não sei aonde, do palácio, e o cara que cuida só dos talheres, enfim. Ela vai começando a entrevistar e falar com todas essas pessoas, assim, entender. E o que ela percebe no meio de tudo isso? Ela poderia ter um olhar muito claro sobre, cara, isso é uma bobagem sem tamanho e a gente tem que matar isso. A gente vai passar um recado para a sociedade de que a gente é responsável e a gente se importa e a gente vai se enquadrar melhor nesse espírito. E, cara, ela percebe literalmente o contrário. Ela fala, cara, a gente só faz sentido se a gente for assim. O que nos mantém relevantes é um distanciamento, é um mistério, é uma tradição. As pessoas olham pra gente pra enxergar aquilo que elas não são e nunca vão ser. Isso é o que é o relevante sobre nós. Se a gente for mais uma repartição pública que fica cortando gasto, a gente não faz sentido nenhum mesmo, entendeu? Então tem que ter, não é que tem que ter um cara que cuida do ganso, tem que ter três. E é muito louco isso, cara, porque eu saí muito reflexivo desse episódio sobre, enfim, poderia pensar muitas coisas sobre a sociedade, a monarquia e tal, mas levando para o nosso caso de estratégia, onde a gente acha diferencial competitivo sobre as coisas, né? Quanto a gente tenta muitas vezes se adequar, mudar, modernizar, e são coisas importantes, obviamente, mas tem um recado ali sobre um diferencial competitivo autêntico em relação ao que você é e o que ninguém mais é, que é muito forte, assim, cara. É muito poderoso. O episódio é muito bem feito. É como ela vai tendo os insights. Porque eles fazem focus group, fazem a porra toda. Então, por isso que parece um planejamento estratégico mesmo acontecendo, assim. Só que a virada do insight final, do que ela percebe, a decisão que ela toma sobre que estratégia seguir, é muito interessante, assim. Então, contei o episódio inteiro, mas, cara, vale muito a pena assistir. É uma belíssima peça.
Verei. E acho que uma recomendação legal também é, se a sua empresa também precisa de alguma coisa, invista em gansos, né?
Invista em gansos e gente pra cuidar dos talheres.
É isso, cria um laguinho aí pros gansos, só que você vai ver, vai bombar, mano.
Exato, mas muito bom. Então, episódio 6 da temporada 6 de The Crown, Ruritânia. Assiste lá, vale bastante a pena essas reflexões aí. E é isso, gente. Me estendi aqui nas dicas, mas vamos fechar. Dá tchau aí, eu não aguento mais ouvir minha voz, Daniel.
Tchau, pessoal. Obrigado por mais um episódio. Se quer mandar recado pra gente, escreve em podcast@sandbox.ee. A gente adora ouvir de vocês críticas, sugestões, dicas. Redes sociais, segue a gente, sandbox_ee no Instagram e Sandbox Escola de Estratégia no LinkedIn, para poder acompanhar, para poder ver outras matérias. Esse episódio surgiu de um artigo que a gente publicou lá, então sempre tem conteúdo legal. E no podcast, siga, assine, manda esse episódio para seus amigos, foi legal para você, encaminha aí pelas redes sociais e dá 5 estrelinhas, porque é demais, precisa mesmo das 5 estrelinhas, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado, valeu!
Valeu, é nóis, até a próxima, valeu!